UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta aqui no Noite Ilustrada, eu sou Marina Cristelli e agora é hora de entrevista. Neste domingo, Raul Seixas completaria 70 anos de idade. Ele foi um cantor e compositor que frequentemente é considerado um dos pioneiros do rock brasileiro. E para saber um pouco mais sobre a trajetória do artista, eu conversei com o apresentador do programa A Hora do Dinossauro e produtor do tributo a Raul Seixas e do movimento Para Sempre Raul, Magela Medeiros. Olá, Magela Medeiros, muito bem-vindo ao Noite Ilustrada e à Rádio FMG Educativa.
Boa noite, Marina, aos ouvintes aí do Noite Ilustrada da UFMG Educativa.
Magela, conta pra gente, o Raul Seixas foi um dos pioneiros do rock brasileiro?
Olha, ele já surge, lógico que tem influência principalmente aí na época da juventude, ele ouvindo os discos, né, que chegavam do consulado americano na próxima onde ele morava em Salvador, e contato com os jovens lá, e como todo jovem, né, no final dos anos 50, início dos anos 60, né, teve influência aí de Elvis e Beatles, né, pelo mundo afora. E aqui também foi da mesma forma. Acredito que ele pode ter sido, até a banda que ele fez posteriormente, que é os Panteras, é um dos primeiros ícones aí do rock, né? Mas a gente tem um movimento que vem depois, através de Jovem Guarda e Tropicália, que também tem aí um pouco do viés do rock brasileiro. Mas sem dúvida o Raul, ele consegue, na sua obra como um todo, passear e ter essa postura aí do que a gente chama de atitude de rock mesmo.
E o Raul Seixas também foi, durante um tempo, produtor de discos de música brega. Existe alguma relação entre o brega e as músicas do Raul?
É legal, assim, que até para as pessoas contextualizarem, né, acabam colocando alguns rótulos, brega, essa coisa toda. Tem até uma música dele que ele fala um pouco assim, eu quero mesmo é gostar de você, eu quero mesmo é gostar de iê e tal, e vai falando de algumas coisas, citando um pouco dessa relação aí, que se coloca do popular, que eu acho que é melhor assim, do que o brega e tal. Mas ele foi um produtor, um dos grandes produtores, né? Com vários artistas que passaram por ele cantando músicas. Teve discos, assim, que disco que é histórico na cena brasileira aí, que é o Grão Ordem da, que foi o disco da Grão Ordem Cavernista, né? Junto com o Sérgio Sampaio, com o Edir Stai, com a Miriam Batucada. Ele, eu acho que mais não brega, sabe, mas eu acho que é mais essa questão do chamado popular. Então, acho que ele conseguiu trazer isso um pouco, a questão do popular com o rock, para que isso ficasse mais, vamos dizer assim, mais palatável aí para a turma.
E é muito conhecido o Raul Seixas, né? A gente ouve muito a frase "toca, Raul". De onde é que veio, então, esse apelo popular?
Acho que bastante, sabe? Assim, ele está fazendo, domingo agora, né? Dia 28, ele faz 70 anos, que se estivesse vivo, né? E é estranho porque a obra dele é atemporal, né? Da mesma forma que você vê alguém que está aí com 50 anos cantando o Raul, você vê vários jovens também, assim, que conheceram o Raul depois da morte dele, que foi em 89, 21 de abril de 89, ele continua ainda atual, né? E esse toca Raul, eu acredito que não se sabe bem de onde surgiu isso. Talvez muitas vezes a pessoa está insatisfeita no local, a toca Raul, só que hoje virou quase que um mote, né? Alguns músicos, né? O Zé Cabaleiro fez uma música brincando em cima disso. Tem uma banda no Paraná que fez uma música, falou, eu só não toco Raul e tal. Então, quer dizer, acabou ficando um mote, mas que a gente não sabe direito por onde surgiu e tal. Mas isso a gente acaba vendo até no exterior também.
E o que o Raul Seixas levou para a sua carreira solo dos tempos em que ele tocava no Raulzito e os Panteras?
É porque o Raulzito e os Panteras, que era o The Panthers, né, que ele montou antes, acabou sendo uma banda de rock que acompanhava todos os músicos que iam para a Bahia, né, os músicos chegavam lá, Jerry Adriani, na época, né, Jovem Guarda, a banda do Raul, por ser quem mais, a turma estava mais descolada, vamos dizer assim, mais antenada com o que estava rolando na época, no som, no rock, então foi a banda que basicamente todos os músicos que chegavam em Salvador tinham o acompanhamento dos Panteras, né? Eles foram para o Rio de Janeiro, tentaram a carreira, mas não deu muito certo, acabou voltando uma parte dos Panteras, depois o próprio Raul volta, trabalha um pouco ainda na CBS, um pouco como produtor, né? Mas basicamente assim, você tem esse disco, que foi apenas um disco que eles lançaram, depois ele faz esse disco que a gente comentou aí anteriormente, que é essa junção dele como produtor, e fez um disco totalmente, vamos dizer assim, avançado para a época, porque ele mistura tudo, ele já misturava tudo nesse disco, né? São quatro grandes artistas, que é a Sociedade da Grão Ordem Cavernista, né? O grande Sérgio Sampaio, né? A gente fala do Edir Starr, que dos quatro aí é o único que está vivo, o Edir Starr, a Miriam Batucada, e faz um disco bem experimental. Né? A carreira do Raul mesmo, ela toma quando ele começa mais como solo, quando sai o primeiro disco dele, né? Que aí começa a demarcar um pouco esse campo, mas é lógico que a influência do que ele teve da época dos Panteras, né? Isso com certeza teve na carreira, influenciou na carreira toda, mas os discos são bem variados mesmo.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. A entrevista é com o apresentador do programa A Hora do Dinossauro e produtor do tributo a Raul Seixas e do movimento Para Sempre Raul, Magela Medeiros. Magela, é muito conhecida a relação, a parceria entre o escritor Paulo Coelho e o Raul Seixas. Como que foi essa amizade?
A gente estava falando ainda do disco, né? Do chamado Carreira Solo, alguma coisa assim do Raul, depois que sai dos Panteras e da Grão Ordem. Ele lança, tem dois discos que são claros, clássicos, né? Vamos colocar assim. É o primeiro, que é o Krieg Rabandolo, e o Guita, né? Ambos aí com a parceria aí com Paulo Coelho. Foi um determinado tempo onde os dois se encontraram através, essa história é um pouco conhecida, né? O Paulo Coelho escrevia numa revista sobre ufologia e o Raul era muito ligado nisso. Então, a partir daí, houve contato entre os dois, troca de informações e muita coisa junto. E eles juntos foram uma dupla aí, importante para a cena nacional, com letras maravilhosas que até hoje, né? A galera, todo mundo canta aí esse sucesso aí feito tanto pelo Raul, com o Raul e com o Paulo Coelho, né? Mas o Raul também teve outros teve outros parceiros aí durante a sua trajetória e dos seus discos também. Mas foi talvez uma das principais parcerias do Raul, sem sombra de dúvida, foi junto com o Paulo Coelho.
E a relação entre o Paulo Coelho e o Raul Seixas foi permeada por drogas, alucinógenos, né? E quem que levou quem a esse meio?
Não, mas foi... porque se pega um pouco disso. Eu acho que era um momento, essa coisa do experimentalismo musical e também essa questão vinculada às drogas, você teve muito isso nos anos 60 e 70, que tinha essa vinculação diferente do que se tem hoje, né? Então, o que se coloca um pouco é isso, que pelo que se tem, um levou para o ufologia, o outro para a questão de droga, mas acho que não tem assim, fulano levou o fulano para lá, né? Todos eram já bem grandinhos, né? Conscientes, né? Do que estavam fazendo, mas realmente, com certeza, teve muita coisa assim.
E, Magela, você sabe contar para os nossos ouvintes algum fato pitoresco que aconteceu ao longo da carreira do Raul Seixas?
Olha, tem um que esse eu tive a oportunidade de presenciar, que foi num show do Rock Horizonte, aqui em Belo Horizonte, no Barro Preto, onde tem a sede do Cruzeiro Esporte Clube, e lá tinha um campo de futebol, teve um festival, e o Raul ele era proibido, na época, né, ainda em regime militar, de cantar determinadas músicas. Uma delas era o Rock das Aranhas. Então ele sobe ao palco, inicia-se o acorde dessa música, o público canta e os guardas, né, os militares, retiram o Raul do palco nesse show, no meio dos anos 80. E teve também um dos últimos shows, né, que foi o disco Panela do Diabo, né, que é um disco que foi feito com Marcelo Nova aí na produção. E esse show foi aqui em Belo Horizonte, foi no extinto ginásio do Ginástico, que ali na quem é em Belo Horizonte conhece, no Alto da Afonso Pena, o clube do Ginástico, foi lá, foi em 89 também, esse show do lançamento, e o Raul já estava assim, bem ruim, né? Assim, fisicamente, já que o álcool, essa coisa toda, pancreatite que o leva à morte posteriormente, ele também basicamente só subia no palco, né? Ele não conseguia tocar, mas foi importante. Até lembrar, Marina, que na época, assim, nesse show, várias pessoas ficaram de fora com ingresso, porque a multidão era muito grande, foi derrubado o portão, né? E a galera nem entendia, porque era um músico, um cara que nem sempre estava na mídia, mas o público, os fãs sempre foram fervorosos, né? Sempre em grande quantidade. Teve lá e esse show teve essa questão, né? Derrubaram o portão do ginásio, a galera entrou, quem estava com ingresso, quem não estava. Então, e muita gente vaiou aquilo, né? Mas acho que hoje na história, quem estava lá, eu também estava lá, acho que tem hoje que perdemos a oportunidade de ver esse grande artista e tal, e a gente não foi muito complacente com ele na época, né, eu acho.
Muito obrigada, Magela Medeiros, pela sua participação aqui no Noite Ilustrada.
Não, beleza, Marina, eu que quero agradecer, e Raul sempre é algo que está atualíssimo, né? Quero só lembrar que esse ano vamos fazer 10 anos de um tributo que começou em Minas, né? É aqui em Belo Horizonte, vamos fazer no mês de agosto, né? Que é quando tem na data da morte do Raul, que é no dia 21 de agosto, que é, vamos dizer, do dia da saudade. E também existe um movimento que chama Passa Sempre Raul, que se encontra toda a última quinta-feira do mês, porque o Raul Seixas nasceu na última quinta-feira do mês de junho, né? Então, tem um movimento grande, e Minas Gerais é o segundo local onde o Raul tem o maior público. Primeiro é São Paulo, né, por aquilo que parece, ele é de Salvador, mas primeiro é São Paulo e depois Minas, né, como ele já teve, fez shows históricos, a grande história dele sobre a criação da sociedade alternativa. Chegou-se a ter um terreno aqui em Minas Gerais para que ele pudesse, né, estar fazendo isso aí na época também. Então, é um cara que, mesmo não estando em vida, mas a sua obra é muito atual, muito atual. E eu queria saber se eu poderia pedir uma música, Marina.
Pode, com certeza.
Ah, então tá. É um dos discos que eu mais gosto do Raul, que dá nome ao disco, que é o Por Quem os Sinos Tocam, tá?
E por que você escolheu essa música?
Não, porque o disco é o disco que ultimamente, o Raul, você vai ouvindo várias coisas, né? Mas esse disco, ele, e tem tem letras, músicas nele que é algo que marca bastante, né, do Raul. Então é um disco que, pra mim, ele é quase que o principal disco dele.
Tá joia, muito obrigada, Magela Medeiros. Você acabou de ouvir a entrevista com o apresentador do programa A Hora do Dinossauro e produtor do tributo a Raul Seixas e do movimento Pra Sempre Raul, Magela Medeiros. Neste domingo, Raul Seixas completaria 70 anos de vida, e foi sobre isso que nosso convidado do Noite Ilustrada de hoje conversou comigo. E para finalizar bem essa entrevista, vamos ouvir uma música do Raul Seixas, Por Quem os Sinos Dobram, indicação de Magela Medeiros.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Achar que a culpa é do outro, evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Muito mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.